Capítulo 10. Casamento. Uma dádiva de um Deus amoroso. Um cordão tríplice não pode ser prontamente rompido. Eclesiastes 4:12. Parágrafos 1 e 2. Parte A. Pergunta. Com respeito a recém-casados, o que talvez nos perguntemos vez por outra e por quê? Parte B. Pergunta. Que perguntas analisaremos neste capítulo? Você gosta de ir a casamentos? Muitos gostam, porque costumam ser ocasiões muito agradáveis. Você vê os noivos elegantemente vestidos. Mais do que isso, vê também que eles estão radiantes de felicidade. Nesse dia, tudo é alegria, e seu futuro parece promissor. Ainda assim, deve-se admitir que hoje, em muitos sentidos, a instituição do casamento está se desmoronando. Embora nosso desejo seja que os recém-casados tenham um casamento bem-sucedido, vez por outra talvez nos perguntemos: será que eles serão mesmo felizes? O casamento vai durar? Isso dependerá de o marido e a esposa confiarem nos conselhos de Deus sobre o casamento e colocá-los em prática. É necessário que façam isso para permanecer no amor de Deus. Vamos nos concentrar na resposta da Bíblia a quatro perguntas. Por que se casar? Se você pretende se casar, a quem deve escolher como futuro marido ou futura esposa? Como se preparar para o casamento? E o que pode ajudar um casal a permanecer feliz no casamento? Por que se casar? Parágrafo 3. Pergunta. Por que não seria sensato casar-se por motivos triviais? Alguns acham que o casamento é essencial para a felicidade, que só é possível encontrar satisfação ou alegria na vida se encontrar alguém com quem se casar. Isso simplesmente não é verdade. Jesus, que nunca se casou, falou do estado de solteiro como um dom e incentivou os que pudessem permanecer solteiros a fazer isso. O apóstolo Paulo também falou das vantagens do estado de solteiro. Mas nem Jesus nem Paulo estabeleceram uma regra exigindo que os cristãos fiquem solteiros. Tanto é assim que proibir o casamento foi alistado entre os ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1 a 3. No entanto, o estado de solteiro apresenta muitas vantagens aos que querem servir a Jeová sem maiores preocupações. Não seria sensato, então, casar-se por motivos triviais, como, por exemplo, por pressão de outros. Parágrafo 4. Pergunta. Um bom casamento fornece que base para a criação de filhos? Por outro lado, há motivos válidos para se casar? Há sim. O casamento também é uma dádiva de nosso Deus amoroso. Portanto, há certas vantagens no casamento e ele pode trazer felicidade. Por exemplo, um bom casamento é a melhor base para se formar uma família. Os filhos precisam de um ambiente estável com pai e mãe para criá-los e dar-lhes amor, disciplina e orientação. Criar filhos, porém, não é o único motivo para se casar. Parágrafos 5 e 6. Parte A. Pergunta. De acordo com Eclesiastes 4, 9 a 12, quais são alguns benefícios de uma amizade achegada? Parte B. Pergunta. Como um casamento pode ser comparado a um cordão tríplice? Considere o texto temático deste capítulo junto com o contexto. Melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cair, o outro pode levantar seu associado. Mas como será com apenas aquele um que cai, não havendo outro para levantá-lo? Ademais, se dois se deitarem juntos, então certamente se aquecerão. Mas como pode apenas um manter-se aquecido? E se alguém levar de vencida um que está só, dois juntos poderiam manter-se de pé contra ele. E um cordão tríplice não pode ser prontamente rompido em dois. Eclesiastes 4, 9 a 12. Esse texto se aplica em especial ao valor da amizade nos relacionamentos. O casamento, naturalmente, é o mais íntimo dos relacionamentos. Conforme o texto mostra, tal união pode proporcionar ajuda, consolo e proteção. O casamento será ainda mais forte se for mais do que um laço entre apenas duas pessoas. Conforme o versículo citado dá a entender, um cordão duplo pode ser rompido. Mas seria muito mais difícil romper um cordão de três fios. Quando a preocupação principal, tanto do marido como da esposa, é agradar a Jeová, O casamento é comparável a esse cordão tríplice. Jeová torna-se assim uma parte importante do casamento, resultando numa união realmente forte. Parágrafos 7 e 8. Parte A. Pergunta. Que conselho Paulo deu aos cristãos solteiros que lutam com desejos sexuais? Parte B. Pergunta. A Bíblia contém que conceito realístico sobre o casamento? Além disso, a única maneira correta de satisfazer os desejos sexuais é dentro do casamento. Nesse relacionamento, as relações sexuais são encaradas corretamente como fonte de prazer. Mesmo que uma pessoa solteira já tenha passado do período que a Bíblia chama de flor da juventude, a fase da vida em que os impulsos sexuais se tornam fortes, ela talvez ainda tenha que lutar com desejos sexuais. Se não forem controlados, esses desejos podem levar à conduta impura ou imprópria. Por isso, Paulo foi inspirado a escrever este conselho a pessoas solteiras. Se não tiverem alto domínio, casem-se, pois é melhor casar-se do que estar inflamado de paixão. 1 Coríntios 7, 9 e 36. Sejam quais forem os motivos que levam alguém a se casar, é bom ser realístico. Como Paulo disse, os que se casam terão tribulação na sua carne. 1 Coríntios 7, 28. Os casados enfrentam desafios que os solteiros não têm. Mas, se você decidir se casar, o que poderá fazer para ter mais alegrias e menos problemas no casamento? Uma coisa é escolher bem o futuro cônjuge. Quem poderia ser um bom marido ou uma boa esposa? Parágrafos 9 e 10. Parte A. Pergunta. Como Paulo ilustrou o perigo de formar vínculo achegado com descrentes? Parte B. Pergunta. Em geral, qual é o resultado quando alguém desconsidera o conselho de Deus de não se casar com um descrente? Paulo foi inspirado a escrever sobre um princípio importante que deve ser aplicado ao escolher um cônjuge. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. 2 Coríntios 6, 14. Sua ilustração foi baseada num fato relacionado com atividades agrícolas. Se dois animais bem diferentes em tamanho e força forem colocados juntos sob um mesmo jugo, ambos sofrerão. Da mesma forma, um cristão e um descrente unidos no mesmo jugo, pelo casamento, com certeza terão muitos atritos. Se um dos cônjuges deseja permanecer no amor de Jeová e o outro se importa muito pouco ou quase nada com isso, suas prioridades na vida serão diferentes, resultando provavelmente em muito sofrimento. Por isso, Paulo aconselhou os cristãos a se casar somente no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Alguns cristãos solteiros acham que um jugo desigual seria melhor do que a solidão que sentem no momento. Por isso, decidem desconsiderar o conselho bíblico e casam-se com uma pessoa que não serve a Jeová. Em geral, isso resulta em tristeza. Eles se veem casados com alguém com quem não podem compartilhar as coisas mais importantes da vida. Podem sentir muito mais solidão do que quando eram solteiros. Felizmente, há milhares de cristãos solteiros que confiam no conselho divino sobre esse assunto e o seguem fielmente. Embora desejem se casar um dia, permanecem solteiros até encontrar um cônjuge entre os que adoram a Jeová Deus. Parágrafo 11. Pergunta. O que pode ajudá-lo a escolher bem um cônjuge? É evidente que ser servo de Jeová não significa que a pessoa será automaticamente um cônjuge adequado. Se estiver pensando em se casar, procure alguém cuja personalidade seja compatível com a sua, que tenha os mesmos alvos espirituais que você e que realmente ame a Deus. A classe do escravo fiel tem fornecido muita matéria sobre esse assunto. Seria sensato considerar com oração esses conselhos bíblicos e deixar-se orientar por eles ao tomar essa importante decisão. O que se segue é informação adicional. O que eu procuro num cônjuge? Princípio. Os dois serão uma só carne. Mateus 19, 5. Pergunte-se. Por que é importante esperar passar o período da flor da juventude para se casar? 1 Coríntios 7, 36 e 13, 11 e Mateus 19, 4 e 5. Embora eu tenha idade suficiente para me casar, que vantagens há em ficar solteiro por algum tempo? 1 Coríntios 7, 32 a 34, 37 e 38. Se eu decidir me casar, porque é importante que meu futuro cônjuge já esteja servindo fielmente a Jeová há algum tempo. 1 Coríntios 7:39. Como estes textos podem ajudar uma irmã a identificar as qualidades que um marido precisa ter? Salmo 119:97 e 1 Timóteo 3:1 a 7. Como Provérbios 31:10 a 31 pode ajudar um irmão a escolher uma boa esposa? Voltando ao capítulo. Parágrafo 12. Pergunta: que costume ligado ao casamento prevalece em muitos países e que exemplo bíblico serve de orientação para isso? Em muitos países, é costume os pais escolherem com quem os filhos vão se casar. Nessas culturas, a opinião geral é que os pais têm mais sabedoria e experiência para tomarem essa importante decisão. Casamentos arranjados muitas vezes dão certo, como nos tempos bíblicos. O exemplo de Abraão, ao enviar seu servo para encontrar uma esposa para Isaac, serve de orientação para os pais que talvez se encontrem numa situação similar hoje. Abraão não estava preocupado com dinheiro nem com posição social. Ao contrário, ele fez o possível para encontrar uma esposa para Isaac entre os que adoravam a Jeová. A nota diz: alguns patriarcas fiéis tinham mais de uma esposa. Nos seus tratos com os patriarcas e com o Israel carnal, Jeová permitiu a prática da poligamia. Embora ele não tenha instituído esse costume, ele o regulamentou. Mas os cristãos sabem que Jeová não permite mais a poligamia entre seus adoradores. Fim da nota. Como se preparar para ter um casamento bem-sucedido? Parágrafos 13 a 15. Parte A. Pergunta: como o princípio encontrado em Provérbios 24, 27 pode ajudar um jovem que está pensando em se casar? Parte B. Pergunta: como uma jovem pode se preparar para a vida de casada? Se você está pensando seriamente em se casar, faria bem em se perguntar: estou mesmo preparado? A resposta não depende simplesmente do que você pensa sobre amor, sexo, companheirismo ou criação de filhos. Há certas responsabilidades que toda pessoa que deseja se casar precisa levar em consideração. Um jovem que procura uma esposa deve pensar bem neste princípio. Prepara a tua obra portas afora e apronta-a para ti no campo. Depois tens de edificar também tua casa. Provérbios 24, 27. O que esse texto quer destacar? Nos tempos bíblicos, se um homem quisesse edificar sua casa, ou casar e formar família, ele precisava se perguntar: tenho condições de sustentar uma família? Ele primeiro tinha que trabalhar, cuidando dos campos. O mesmo princípio se aplica hoje. Um homem que deseja se casar precisa se preparar para as responsabilidades do casamento. Enquanto ele for fisicamente capaz, terá que trabalhar. A palavra de Deus mostra que o homem que não cuida das necessidades físicas, emocionais e espirituais de sua família é pior do que alguém sem fé. A mulher que decide se casar também concorda em assumir grandes responsabilidades. A Bíblia valoriza algumas aptidões e qualidades que uma esposa talvez precise para ajudar o marido e cuidar da casa. Os que se apressam a se casar, sem estar preparados para assumir as responsabilidades envolvidas, são na verdade egoístas, pois deixam de pensar no que eles podem proporcionar ao futuro cônjuge. Mas, acima de tudo, os que desejam se casar precisam estar preparados em sentido espiritual. Parágrafos 16 e 17. Pergunta: os que se preparam para se casar devem meditar em que princípios bíblicos? Preparar-se para o casamento inclui meditar no papel que Deus designou ao marido e à esposa. O homem precisa entender o que significa ser o cabeça de uma família cristã. Isso não lhe dá o direito de agir como tirano. Ao contrário, ele deve imitar a maneira de Jesus exercer a chefia. Do mesmo modo, a mulher cristã precisa entender o papel digno da esposa. Será que ela está disposta a ser submissa à lei de seu marido? Romanos 7:2. Ela já está sob a lei de Jeová e de Cristo. A autoridade de seu marido na família constitui outra lei. Será que ela consegue ser apoiadora e submissa quando se trata de estar sob a autoridade de um homem imperfeito? Se essa ideia não for atraente para ela, é melhor que não se case. Também, cada cônjuge tem uma necessidade especial que o outro precisa estar preparado para atender. Paulo escreveu: cada um de vós, individualmente, ame a sua esposa como a si próprio. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Efésios 5, 21-33. Sob inspiração divina, Paulo compreendeu que o homem tem a necessidade especial de sentir que a esposa o respeita profundamente. E a mulher tem a necessidade especial de sentir-se amada pelo marido. Parágrafo 18. Pergunta: por que os casais devem ter autodomínio durante o namoro? Sendo assim, o namoro não é simples diversão. É um período para um homem e uma mulher aprender como tratar um ao outro e decidir se vão se casar. É também um período em que é necessário ter autodomínio. A tentação para entregar-se a demonstrações íntimas de afeto pode ser muito grande. Afinal de contas, a atração física é natural. Mas os que realmente se amam evitarão qualquer atitude que poderia prejudicar espiritualmente a outra pessoa. Assim, se você está namorando, tenha autodomínio. Essa qualidade pode beneficiá-lo por toda a vida, quer se case, quer não. Como fazer o casamento durar? Parágrafos 19 e 20. Pergunta: como o conceito do cristão sobre o casamento deve ser diferente do conceito de muitos hoje? Ilustre. Se um casal deseja que seu casamento dure, eles precisam ter o conceito correto sobre compromisso. Nos livros de romance e nos filmes, o casamento geralmente é o final feliz que as pessoas tanto desejam. Na vida real, porém, o casamento não é um fim, é um começo, o início de uma união que Jeová intencionou que durasse. Infelizmente, esse não é o conceito geral no mundo de hoje. Em algumas culturas, as pessoas dizem que casar é como amarrar um nó. Mas elas talvez não se deem conta de que a expressão descreve bem um conceito comum sobre o casamento. Como assim? Um nó bem feito resiste bem, mas ao mesmo tempo é fácil de ser desatado. Muitos hoje encaram o casamento como algo temporário. Eles querem se casar porque acham que com isso terão suas necessidades satisfeitas, mas esperam poder romper o casamento assim que surgirem dificuldades. Mas lembre-se da ilustração bíblica do cordão, que pode ser aplicada ao vínculo do casamento. Os cordões ou cordas usados nos veleiros são feitos para durar, não para se gastar ou se romper, mesmo nas tempestades mais fortes. Da mesma forma, o casamento foi feito para durar. Lembre-se, Jesus disse: o que Deus pôs sob o mesmo jugo, não o separe o homem. Mateus 19:6. Se você se casar, precisará ter esse mesmo conceito sobre o casamento. Será que esse tipo de comprometimento torna o casamento um fardo? Não. Parágrafo 21. Pergunta: que conceito o marido e a esposa devem ter um do outro e o que pode ajudá-los nesse sentido? O marido e a esposa sempre devem ter o conceito correto um do outro. Se cada um procurar se concentrar nas boas qualidades e nos esforços do outro, o casamento será uma fonte de alegria e contentamento. Será que é irrealístico ter esse conceito positivo de um cônjuge imperfeito? Jeová nunca é irrealístico. Mesmo assim, confiamos que ele sempre tem um conceito positivo sobre nós. O salmista perguntou: se vigiasses os erros, ó Já, ó Jeová, quem poderia ficar de pé? Salmo 133. Maridos e esposas devem ter esse ponto de vista positivo um do outro e se perdoar mutuamente. Parágrafos 22 e 23. Pergunta: como Abraão e Sara foram um bom exemplo para os casais hoje? Com o passar dos anos, o casamento pode trazer cada vez mais felicidade. A Bíblia nos fala sobre a vida de casado de Abraão e Sara quando já eram idosos. Eles com certeza tiveram suas dificuldades e desafios. Imagine como deve ter sido difícil para Sara, uma mulher possivelmente com mais de 60 anos, deixar seu lar confortável na próspera cidade de Ur e morar em tendas pelo resto da vida. Mesmo assim, ela foi submissa à chefia de seu marido. Como verdadeiro complemento e ajudadora de Abraão, ela respeitosamente contribuiu para que as decisões dele dessem certo. E sua submissão não era superficial. Até mesmo no íntimo, ela considerava o marido como seu senhor. Seu respeito por Abraão vinha do coração. Sem dúvida, Isso não significa que Abraão e Sara sempre tenham concordado em tudo. Certa vez, Sara deu uma sugestão que foi muito desagradável para Abraão. Ainda assim, sob a orientação de Jeová, Abraão humildemente ouviu a voz de sua esposa, o que resultou em benefício para a família. Maridos e esposas hoje, mesmo que já são casados há muitos anos, podem aprender muito desse casal temente a Deus. Parágrafo 24. Pergunta: que tipo de casamento resulta em louvor a Jeová Deus e por quê? Na congregação cristã, há milhares de casais felizes. Casamentos em que a esposa respeita profundamente o marido ama e honra a esposa, e ambos trabalham juntos para ter como prioridade na vida fazer a vontade de Jeová. Se você decidir se casar, seja sensato ao escolher seu cônjuge, prepare-se bem para a vida de casado e esforce-se para ter um casamento em que haja paz e amor e que traga louvor a Jeová Deus. Se agir assim, com certeza seu casamento ajudará a permanecer no amor de Deus.